Diz assim o Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo número 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, viram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avança a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe, e os comeram, e os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Aleluia. Deus amado, Deus deste lugar, Senhor desta igreja, buscamos a Ti agora, Senhor, e calabasubi, alabacheias, priclibiclanda, lalaricanda, lalalabalabachurianda, ericlabaceias, sericanda, lalalabaste. Papai amado, eu oro em nome de Jesus Cristo, Deus dos exércitos, Pai, para colocar diante de Ti, Senhor, esta ministração, Senhor. Eu preciso de Ti, Altíssimo Rei. Eu preciso, Senhor, do Teu óleo, da Tua inspiração. Eu preciso ouvir a Tua voz, Deus vivo. Eu preciso, Senhor, sentir o Teu Espírito Santo agora, Senhor. Então eu Te peço em nome de Jesus, Senhor, leva, Senhor, cativa minha mente, o meu coração, Senhor. Coloca nos meus lábios as Tuas palavras, Deus vivo, para que a Tua igreja seja edificada por Ti, somente por Ti, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo, Altíssimo Deus, o Deus da igreja, o Senhor da igreja, o dono da igreja, Senhor. Então manifesta-te, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja exaltado agora, Senhor, para a glória de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, uma passagem tremenda e completa, né? Essa palavra que nós lemos aqui. Algo profundo Deus nos ensina através dessa passagem bíblica. Coisas profundas, coisas grandes, e que nós devemos meditar e lembrar, né, no decorrer da nossa vida neste mundo, eu diria que constantemente, né, para que nós possamos nos motivar e para que possamos também ter a nossa fé aumentada, para que possamos viver a glória de Deus a todo instante, a todo momento, né? Em primeiro lugar, irmãos, nós não lemos um trecho da palavra do Senhor aqui, mas Jesus já estava ministrando aos seus apóstolos, 12 apóstolos, né? seus 12 discípulos estavam aprendendo ali coisas novas e grandes, e tinham muitas coisas que eles não conseguiam compreender. E Jesus, obviamente, entendendo o caminho que ele tem que trilhar nas nossas vidas e também naqueles apóstolos, já designava a eles coisas grandes para que eles pudessem executar, independentemente daquilo que eles já conheciam, né? Daquilo que eles ainda não conheciam, porque aquilo que eles conheciam já era suficiente para fazer algo que Deus desejava. Algo que Deus desejava, né? Que aquelas pessoas que já viviam ali ao lado de Jesus, ouvindo as suas palavras, recebendo a sua autoridade, pudessem glorificar a Deus e abençoar muitas vidas. Essa jornada é nossa. Esse caminho é o mesmo caminho que Deus entendeu que nós devemos trilhar, e aos poucos nós vamos aprendendo mais e mais e mais de Deus, vamos tendo mais e mais experiências com o Senhor, e no decorrer dessa jornada, no decorrer deste caminho, o Senhor nos dá tarefas, nos dá autoridade, nos dá poder, para que pessoas, muitas pessoas possam ser abençoadas pelo Senhor Deus, o Senhor Deus Altíssimo, o Senhor Deus Tremendo, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que os discípulos foram, e eles fizeram aquilo que Jesus determina para nós. A obra de Deus é muito simples, a obra de Deus ela é tranquila de nós executarmos no sentido de compreensão. Não existe complexidade nas coisas que são de Deus, e eles faziam aquilo que nós temos que fazer neste mundo. E a Bíblia diz que eles pregavam o arrependimento, falavam para as pessoas se arrependerem. A Bíblia diz que eles expulsavam os demônios, curavam os enfermos, ungindo-os com óleo. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. E esta é a mesma mensagem que Jesus quer que nós preguemos. E esta é a mesma forma que Jesus quer que nós façamos. Porque Ele nos deu autoridade e nos ensinou aquilo que nós devemos ter de capacidade para executar aquilo que Ele deseja que nós façamos. E nós temos que cumprir isso, e nós temos que fazer isso, e nós temos que ser usados por Deus para agir, né, sobre isso. Portanto, quando você ver um enfermo, ore por ele. Quando você ver uma pessoa doente, ore por ela. Quando você ver uma pessoa que diz, estou com dor de cabeça, fale para ela, vou orar por você. Quando você ver uma pessoa que está ali com alguma doença, uma gripe, qualquer que seja a doença, garganta inflamada, qualquer que seja a doença, dor não sei aonde, imponha as mãos sobre esta vida, ministrando o poder de Deus, ministrando ali as coisas que são do Senhor, porque esse poder flui dentro de nós. Esse poder faz parte da nossa vida, e se não acontecer algo, não tem problema, na próxima vez pode acontecer, porque Deus quer que você use a sua fé, Deus quer que você use ali o seu entendimento, para que muitas pessoas sejam abençoadas. E não se preocupe, se não acontecer instantaneamente, pode acontecer no dia seguinte, ou pode acontecer daí um mês, não importa, porque os tempos pertencem a Deus, porque as coisas que são de Deus são muitas vezes incompreensíveis a nós. Deus conhece a profundidade de todas as coisas, nós conhecemos a simples superficialidade das coisas. Não conseguimos compreender a plenitude delas, porque não temos conhecimento do passado, a não ser que Deus nos revele, eventualmente, nem do momento e nem do futuro, a não ser que Deus nos revele. E esses discípulos estavam vivendo algo novo, e eles voltaram para Jesus ali, e a Bíblia diz que eles relataram aquilo que aconteceu, ou seja, que muitos enfermos foram curados, muitos demônios foram expulsos, e a palavra de arrependimento foi pregada. E a Bíblia diz que quando eles retornaram, Jesus lhes deu uma instrução e disse assim: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. É um trabalho incessante, irmãos. É um trabalho incessante. Existem muitas vidas perecendo nos seus pecados, Existem muitas vidas sofrendo na sua angústia, na sua tristeza. Existem muitas vidas perdidas sem rumo, sem conhecer um Deus que existe e está presente, porque conhecem um Deus que está morto e um Deus que não existe. Eles conhecem a mentira que o diabo inventou a respeito de Deus e vivem essa mentira. E nós, como pessoas que tivemos ali esse grande e maravilhoso encontro com Deus, podemos falar desse amor maravilhoso, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, para as pessoas que Deus colocará na nossa frente, porque Deus colocará pessoas na sua frente, para que você possa falar desse grande amor. Deus colocará pessoas na sua frente, para que você possa orar por ela, para que ela tenha um pouco de paz, para que o jugo das trevas saia das suas costas, porque muitas vezes as pessoas estão oprimidas de tal forma que o sofrimento já faz parte da vida delas, parece que é uma que é um grande companheiro o sofrimento, a angústia parece que faz parte integrante do coração da pessoa. E às vezes eu penso que muitas vezes a tua oração, além das tuas palavras, pode alcançar vidas, e essas vidas serão ali aliviadas no seu sofrimento e tratadas pelo poder de Deus e se motivarão a avançar, porque muitas vezes as pessoas estão prostradas, essas pessoas estão ali tão impactadas pelo sofrimento que não conseguem avançar. E muitas vezes Satanás rouba até a vida dessas pessoas, essas pessoas cometendo suicídio, né? E nós sabemos, irmãos amados, que o desejo do diabo e das trevas é levar quanto mais pessoas, né, à desobediência e, consequentemente, para viverem ao lado dele perpetuamente, sofrendo, né, conforme diz a palavra do Senhor. Devemos compreender, né, que o nosso trabalho é incessante, como aqueles apóstolos, né, estavam vivenciando ali. Jesus recomendou a eles: descansem um pouco, porque você leu aqui comigo, a obra era intensa, muitas pessoas necessitadas, e eles iam e eles não tinham tempo nem de comer. Obviamente que a compreensão daquilo que Deus fará através da sua vida vai depender muito do teu desejo, da tua dedicação. Eu não estou falando de uma obra que aconteça apenas dentro de quatro paredes, como é este ambiente que nós estamos agora juntos cultuando a Deus. Estou falando daquilo que acontecerá na sua vida além dessas quatro paredes aqui. Porque os discípulos foram, Jesus enviou os discípulos, eles foram pelas aldeias para falar a palavra de Deus. Arrependa-se, né? O segredo é o arrependimento, arrependa-se. E ali muitas pessoas foram abençoadas pela cura e pela libertação. E esta obra está nas tuas mãos, esta obra Jesus entregou a nós, esta obra Jesus entregou ao seu povo, esta obra Jesus entregou àqueles que o conhecem. Deu autoridade e poder ao homem, para que o homem possa vencer, e vencer, e vencer, e abençoar muitas vidas, e abençoar as vidas que estão carentes, necessitadas, como eram aqueles povos que estavam ali necessitados do poder de Deus. Eu sempre falo assim, né? Muitas pessoas olham, né? O pastor cuida de ovelhas, o pastor não gera ovelhas. Pastor cuida de ovelhas, as ovelhas que Deus manda, o pastor cuida, né? Ovelha tem que gerar ovelha, você é multiplicador de ovelhas, você é uma pessoa que deve contribuir para que vidas sejam agregadas ao reino de Deus. E eu não estou falando de um aprisco, estou falando de um aprisco que é este lugar, estou falando de um aprisco muito maior, que é a igreja de Jesus, que é a igreja de Deus estabelecida pelo Senhor. É tua obrigação, é tua obrigação, é ser gerador de vidas, ser uma pessoa que vai gerar vidas para o reino dos céus, que vai gerar vidas para habitar ao lado de Deus, é tua obrigação você fazer isso. É tua obrigação trabalhar em favor disso. É tua obrigação você viver desejando isso. Para que a glória de Deus se manifeste nas vidas que estão ao teu redor. Deus vai enviar vidas para que você possa falar do amor dele, do poder dele, da glória dele, para que estas vidas sejam resgatadas, arrancadas das garras do diabo, pelo vício, pela dor, pela angústia, pela depressão, pelo pecado. E você verá cada vez mais pessoas sendo abençoadas por aquilo que Deus pode fazer. E talvez esta, o povo de Deus, eu penso, é muito tímido. É muito tímido nesta obra. Falta fé. Falta fé para o povo de Deus orar por um enfermo. Falta fé para o povo de Deus orar por um endemoniado. Falta fé. Não ora porque tem medo. Não ora porque acredita que Deus pode curar. Não ora porque tem medo de um diabo, de um demônio se manifestar na vida da pessoa. Não faz, muitas vezes, porque não acredita que Deus está ouvindo a sua própria oração. Não faz, algumas vezes, por causa do pecado que está sobre a própria pessoa, que deveria estar vivendo a glória de Deus, alcançando vidas. Mas Deus tem que se preocupar com essa própria vida. Ao invés dessa vida estar gerando vidas, esta vida, além de não gerar vidas, pode estar morta nos seus próprios pecados. Pode estar vivendo as trevas ao invés de viver a luz que já é conhecida por essa própria pessoa. Olha que contexto terrível, irmãos. Olha que situação terrível. Muitas vezes a igreja de Cristo vive, né? Olha que situação, né? Espiritualmente falando, abominável. Porque nós deveríamos ser aqueles que seríamos os motores da bênção de Deus e da destruição do reino das trevas ao nosso redor, ao teu redor. O reino das trevas tem que submeter a Cristo. Ao teu redor, o reino das trevas não pode ter autoridade, não pode ter autoridade sobre as pessoas que estão ao teu redor, simplesmente porque você está lá, simplesmente porque você está lá. Eu sempre falo, vou falar de novo, a igreja tem autoridade espiritual, você tem autoridade espiritual porque você é igreja. Esta igreja foi estabelecida aqui neste lugar, neste bairro, então este bairro será abençoado. Então a bênção de Deus está sobre este lugar, a bênção de Deus está sobre o quadrilátero, que eu não sei até onde vai, até onde Deus estabeleceu essa autoridade maravilhosa, né, que ele dá à igreja dele. Então é abençoado porque a igreja está aqui, né, os vizinhos são abençoados porque a igreja está aqui, o lugar é abençoado porque a igreja está aqui. Você, né, leva a bênção de Deus aonde você vai. Os seus vizinhos devem ser abençoados porque você está lá. Porque o reino das trevas não pode resistir a você, que é luz, e a luz consome as trevas. A luz elimina as trevas, ele destrói as trevas. Quando você acende uma luz no ambiente escuro, as trevas vão embora instantaneamente, porque a luz consome as trevas. Esse é você. Esse deveria ser o seu retrato, né? O seu retrato. Começando pela tua casa. Tua casa tem que ser uma grande bênção. Começando pela tua casa. Tua casa tem que ser um lugar de bênção. As pessoas, quando entrarem na tua casa e olharem, né? Elas vão perceber algo diferente ali. Vão perceber o poder de Deus e você vai dar palavras de bênção ali. E você vai ministrar as bênçãos de Deus ali. E você vai ministrar ali a destruição das trevas, as pessoas que entrarem ali. Você vai ver isso acontecendo porque Deus vai mandar vidas para você ministrá-la. Deus vai enviar vidas para serem ministradas por você. Porque a presença dEle será inequívoca na sua vida, na sua casa, aonde quer que você vá. Você está compreendendo isso? Aonde quer que você vai ser um instrumento de Deus. Você pode entrar num centro de Umbanda. Se você entrar ali, sendo motivado pelo Senhor, coisas grandes acontecerão ali. Uma vez eu vi um testemunho de um irmão, e ele falou que ele estava com um pastor, né? E ele era, não sei quanto tempo ele tinha de conversão, mas a atitude dele era uma atitude de um novo convertido, ou de uma pessoa que não tinha discernimento. Isso que ele estava com o pastor, eles iam no lugar e passaram em frente ao centro de Umbanda, e estava lá. E aí, o pastor falou, vou entrar aí. E o irmão que estava dando testemunho falou assim, você é louco, pastor, vou entrar aí. Né? E o pastor, vou entrar aí. E aí disse que o pastor entrou, ele ficou atrás do pastor. Né? E quando o pastor entrou e chegou ali, parou tudo. E ali creio que o pai de santo falou assim, eu não posso fazer mais nada enquanto essas pessoas estiverem aqui. Este é o poder de Deus com o homem. Este é o Deus vivo, presente nas nossas vidas. Autoridade que você não sabe que você tem às vezes. Autoridade que você não vive por medo às vezes. Por ignorância espiritual, às vezes. E nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser diferentes para que as coisas de Deus se manifestem diferente às pessoas que estão ao seu redor. Porque o mesmo Deus que cura ainda está vivo. Porque o mesmo Deus que expulsou demônios ali com os discípulos de Jesus ainda é o mesmo e está vivo. Porque o mesmo Jesus, o mesmo Deus que enviou discípulos para pregar o arrependimento, ainda está vivo e ele não mudou os pensamentos dele. Está tudo igual. Está tudo igual, o mesmo poder com o homem, o mesmo Deus que pensa as mesmas coisas, o mesmo Deus que deu as mesmas autoridades e o mesmo Deus que deu as mesmas ordens para os seus apóstolos. Conforme disse Jesus, nos últimos momentos que ele ficou com os seus discípulos, ide a todas as nações, e pregai o evangelho. Ordenança máxima de Deus para nós. Não se sinta tímido. Porque muitas vezes a pessoa, ela fica achando que não tem jeito, né? Quantas vezes eu já vi, né, essa expressão ser dada. Fulano não tem jeito. Já falei tanto. Eu já falei tanto, fulano não tem jeito. Às vezes a pessoa fala assim, é a última vez que eu vou falar. Já ouviu essa expressão? Pai e mãe usam muito isso, né? Mente pra chuchu. é a última vez que eu vou falar. No meu coração já senti muito isso. Não vou falar mais. Cansei de falar. Eu não estou falando dos meus filhos, não, né? Eu, embora também, né? Eu estou falando do mundo espiritual. Quantas vezes já aconteceu isso? Eu não vou falar mais. Já falei o que eu tinha que falar. E ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus já me falou. E ele me falou de forma intensa. E ele me falou de forma forte e firme, dizendo assim: você vai falar e você vai quantas vezes eu mandar. Você vai falar quantas vezes eu mandar e você vai lá quantas vezes eu desejar. E eu nunca mais pensei desta forma, e eu nunca mais falei desta forma, o que era uma burrice espiritual, era uma ignorância espiritual, porque quando Deus quer, Deus faz. Não somos nada, somos servos do Senhor e fazemos aquilo que Ele manda, quantas vezes Ele mandar e quantas vezes for necessário, independente do nosso cansaço, dos nossos pensamentos, independente de qualquer coisa, nós fazemos, porque Deus manda. Eu já tive experiência, já contei testemunho aqui, né? Contei mesmo testemunho aqui de um momento que eu vivi muito forte de Deus, quando, né, ministrei uma pessoa muito tempo, muitas vezes orientei, falei, acompanhei, e aí a pessoa se desviou e ficou um tempo fora, né, e não queria saber de Jesus. E foi, até que um dia, né, uma pessoa da família dela falou assim: pastor, vem orar pelo meu pai, porque ele está sofrendo demais. E aí eu falei para a pessoa assim, falei: eu vou orar. E aí eu orei a Deus e falei assim: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu já falei tudo, já orei, já expulsei demônios, já fiz tudo o que eu podia fazer, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou em nome de Jesus, mas eu não sei o que eu vou fazer lá. Eu só vou porque eu vou em teu nome. E chegando lá, na casa do irmão, o irmão estava deitado, prostrado numa cama, e me levaram até o quarto dessa pessoa, né? E eu comecei a conversar com essa pessoa, e ele chorava, e eu comecei a conversar, e ele pediu perdão de uma série de coisas. E aí eu falei para ele assim: agora nós vamos orar. Eu chamei todas as pessoas da família. Falei: entre todo mundo aqui no quarto, vamos orar. E quando eu impus as mãos para orar, o diabo pulava na cama, 1 metro de altura, irmãos. Ele pulava na cama, 1 metro de altura, deitado, subia 1 metro de altura, e eu colocava as mãos e começava a orar, e ele subia e subia e subia cada vez mais, berrando e berrando e berrando, até que aquele demônio maldito que estava sobre a vida dele saiu daquela vida. Para a glória do santo nome do Senhor, somente para a glória do santo nome do Senhor. Eu não sabia o que fazer, mas Deus sabia. Eu não sabia por que eu estava indo lá, mas Deus sabia por que eu estava indo lá. E a glória de Deus se manifestou, e aquela vida voltou para a igreja, e aquela vida até hoje frequenta uma igreja. Para a glória de Deus, somente para a glória de Deus. E nós devemos compreender, irmãos, que fonte de bênção nós somos. Que nós somos servos do Senhor Deus Todo-Poderoso, usados por Ele para aniquilar o reino das trevas, em nome de Jesus. É por isso que Jesus, Ele falou: em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome beberão coisas mortíferas e não vos causará dano, em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome, ou seja, fazendo a obra, representando Jesus, quando você é convidado para ir num lugar representando uma pessoa, você fala assim: eu vim aqui representando o fulano de tal, né? E se você representa o fulano de tal, você tem certa autoridade sobre aquilo que você está fazendo naquele lugar, porque você está representando a pessoa. Eu vim no lugar de fulano de tal aqui, né? E assim é a tua vida. É assim a tua vida. Vá no lugar de um grande e poderoso Senhor, que é Jesus. E Ele estará ali te honrando. Ele estará ali fazendo a grande obra. Vemos aqui, depois complementando, irmãos, olha só a palavra do Senhor, olha só, irmãos. Jesus disse a eles assim: olha, descansem um pouco. Descansem um pouco, porque vocês não têm tempo nem para comer. E a Bíblia diz que eles pegaram um barco e foram até a cidade de Betânia, para um lugar deserto, para descansar. E a Bíblia diz que algumas pessoas viram aqueles discípulos juntamente com Jesus pegando esse barco. E a Bíblia diz que eles reconheceram Jesus, reconheceram os seus discípulos. E a Bíblia diz que aquelas pessoas começaram a correr a pé e andaram 8 quilômetros andaram a pé. E chegaram antes de Jesus e seus discípulos, porque precisavam de ajuda, porque precisavam de socorro, porque precisavam de algo que eles não sabiam exatamente o que era, mas sabiam que eles poderiam encontrar naqueles homens que estavam ali, querendo descansar e procurando descansar. E a multidão correu e andou. E Jesus olhou para eles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Você sabe o que é? Vou falar agora do animalzinho, né? Você sabe o que é uma ovelha que não tem pastor? Um bichinho lá, a ovelhinha. O que acontece com ela? Exatamente. Está sujeita aos seus inimigos, né? Aos lobos. Não se alimenta direito. Não tem onde ficar. Está à mercê dos lobos. Como disse a irmã Neide. Aliás, irmã Maria Helena, vulnerável e morre. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha que não tem um rumo. É uma ovelha que não tem quem a proteja. É uma ovelha que não tem e não sabe para onde ir. Ela não sabe para onde ir, porque ela não tem alguém que possa orientá-la. E Jesus se compadeceu delas. E a primeira coisa que Jesus fez foi ensinar-lhes muitas coisas. Muitas pessoas acham que, muitas vezes, a nossa ajuda, ela deve ser de misericórdia, obviamente, como diz a Bíblia, mas uma ajuda material. E às vezes a pessoa se conforta com aquilo. Passa lá, eu não sei quem mora, quem não mora em apartamento, quem mora em casa na rua e não em condomínio, bate lá uma pessoa, como muitas vezes bateu na minha porta quando eu morava em São Paulo, que era um sobrado numa rua pública, batia na porta pedindo muitas coisas. Pedia alimento, pedia remédio, pedia dinheiro, pedia tudo que você podia imaginar. Aquele que estava necessitado e os safados, né, os enganadores, passavam lá e pediam toda sorte de coisas. E quando a Rosana sempre foi uma pessoa assim, a Rosana tem um coração gigante para isso. Ela não aguenta ver uma pessoa passando necessidade, ela não aguenta. Ela tem que fazer alguma coisa. É impressionante o coração dela. Eu já sou uma pessoa assim mais observadora, né? Eu faço um monte de perguntas. pergunto, né? Vejo, tal, avalio. E aí, obviamente, a gente ajuda. Quando eu percebo que é algo que não é safadeza. Mas sempre as pessoas, elas saíram dali com a palavra viva. Além do alimento, a palavra viva de Deus. Este é o maior bem que a pessoa tem. Né? Eu comentei com algumas pessoas já, não sei quem, há muitos anos atrás, não sei nem se daqui dessa igreja, porque eu falo muito, né? Falou que a minha grande alegria, eu me sinto extremamente satisfeito quando dou uma Bíblia de presente para alguém. Eu me sinto satisfeito. Eu vivo comprando Bíblia para dar de presente. Eu tenho Bíblia em casa, irmãos, só para dar de presente. Já está assim. Não está nem aberto, está aquele plástico que envolve assim a Bíblia. Só para dar de presente. Eu compro para dar de presente, fica lá. Né? E eu sinto uma alegria profunda quando eu consigo dar de presente para alguém uma Bíblia. Porque eu sei que talvez seja o maior presente que essa pessoa vai receber no mundo. Na vida dela. Talvez seja o maior presente que ela vai receber na vida dela inteira, presente material, seja a Bíblia. Porque ali tem palavras de vida. Porque ali tem a verdade de Deus. Porque ali as coisas que são de Deus são manifestas, né? E você deve ser, né, o canal pelo qual essa palavra será lançada, né? Entendendo, conforme diz a Bíblia, que a palavra de Deus lançada jamais volta vazia, porque ela é como a chuva que cai do céu, faz brotar. A palavra de Deus não volta vazia. Seja um instrumento de Deus nesta palavra. E aí depois que Jesus ministrou, a Bíblia diz, não nesse texto que nós lemos, mas se você olhar essa passagem, essa passagem bíblica é interessante, está nos quatro evangelhos, cada uma complementa a outra, e se você olhar nos outros textos, você vai ver que Jesus pregou a palavra, falou ali, e depois curou muitos enfermos. Muitos enfermos que estavam ali foram curados por Jesus. Então Jesus pregou a palavra, curou os enfermos e depois alimentou o povo. É assim que Jesus faz. Faça da mesma forma. Faça da mesma forma. E você vai ver a abundância de Deus se manifestando nas vidas. Talvez você fale assim, mas pastor, eu vou orar, eu vou pregar a palavra, depois eu vou orar, vou curar o enfermo, depois eu vou ter que dar alimento para a pessoa. Não, o alimento quem dá é Deus, conforme diz a palavra, né? Ele multiplicou aqui pães e peixes e sustentou 5.000 homens, né? E ele cuida de você e te sustenta e vai sustentar também aquela vida que hoje está morta espiritualmente. Às vezes a pessoa está com o bolso cheio do dinheiro ali, está morta espiritualmente, querendo se matar, está prestes a se matar, como eu já vi diversas notícias de suicídios e suicídios e suicídios. A pessoa ela não suporta. Você vê executivos hoje, né? Só de passar pela cabeça dele que ele vai perder o dinheiro, que ele vai perder a boa vida que ele tem, que ele vai perder isso, perder aquilo, ele se enforca, se mata, se joga num precipício, faz qualquer coisa porque acha que vai perder tudo o que ele tem, quando na verdade, irmãos amados, ele perdeu tudo o que ele tem quando ele tomou essa atitude. Deus cuida de você como vai cuidar da outra vida. Se preocupe das questões espirituais, se preocupe de dar alimento espiritual, se preocupe de dar a verdade para a pessoa, se preocupe para curá-la, mostrar a glória de Deus, mostrar os milagres de Deus. Você está vendo o milagre de Deus? Você ouviu ali a irmã Neide testemunhando aqui hoje, eu também ouvi ali a palavra do irmão Luiz Carlos falando, né, com mais detalhes tudo aquilo que aconteceu nesta causa, e ele me falou assim uma palavra, ele falou assim para mim, era impossível. E ele é advogado, hein? Ele falou para mim, era impossível. Era uma causa impossível. Ele falou para mim agora ali. Mas nós temos um Deus que é o Deus do impossível. Nós temos um Deus que cuida de nós, que cuida de você, que te deu autoridade, poder para você fazer as obras. de Deus, e se você trabalhar para Deus, eu não estou dizendo na igreja, irmãos. Gostaria que trabalhassem na igreja também, mas estou dizendo de forma diferente. Se você trabalhar para Deus, se você se esforçar nesta obra, virão pessoas até você. 5 mil pessoas correram atrás de Jesus. Na verdade, correram atrás dos discípulos de Jesus e Jesus. Porque eles fizeram os sinais. Curaram enfermos, ungindo-os com óleo e expulsaram demônios dessas pessoas. Você é este canal de bens. Seja um agregador de vidas. Faça conforme uma pessoa fez um dia na minha vida, quando Deus disse a ela assim: vá, vá levar vida aonde não há vida. Foi esta a instrução que Deus deu à pessoa que foi usada por Deus para me converter. Ele falou: vá levar vida aonde não há vida. Aí você vai falar assim: pastor, tem que ir no cemitério pregar? Não. Eu vivia, mas eu não tinha vida. Leve vida aonde não há vida. Quem não tem Jesus, não tem vida. A Bíblia diz assim, né? Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Está em 1 João. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Faça. E talvez 5 mil pessoas sejam alcançadas por você. Faça. Faça o que Jesus manda. Faça. Você é instrumento de Deus. Você é quem Deus quer usar. Você está aqui porque Deus quer te usar. Você está aqui porque Deus quer fazer muito mais que uma obra de salvação a você. Deus quer te usar para alcançar vidas. E Ele te deu toda a capacitação que você precisa. Se Ele está te mandando, é porque a capacitação que você precisa para determinada obra já está contigo. Talvez não para a obra de amanhã, porque amanhã Deus vai te capacitar para a obra de amanhã. Mas se Deus está te mandando hoje, é porque a capacidade para executar a obra de hoje já está sobre você. Como os discípulos de Jesus, né? Você ouviu Jesus mandando eles nas aldeias, né? E eles já estavam aptos para aquilo, e depois Jesus falou para eles quando ressuscitou, estava ali já há 40 dias com eles, e falou assim, que eles não entendiam coisas que ele tinha falado, e Jesus, pregamos aqui esses dias, e Jesus, através do Espírito Santo de Deus, abriu a mente deles para eles entenderem as coisas novas, as coisas maiores, as capacitações que eles precisariam para fazer a obra diferente daquilo que eles já tinham feito. Confie em Deus. Confie em Deus. Para que muitas vidas sejam abençoadas por você. É. O irmão Alexandre, domingo passado, acho que foi, se não foi, foi esses dias aí. Sentou ali e orou por mim. E Deus fez uma obra através da tua vida. Melhorou? Ainda não curou, talvez mais de uma oração. Mas melhorou. Isso? Exatamente isso. Melhorou. E muito. Não tem dor. Isso. E Deus usa os seus servos, seus filhos. Nós não somos dignos, mas Deus tem misericórdia de nós, né? Para que a glória de Deus se manifeste na vida do homem. Vamos orar agora. Vem aqui à frente, eu vou orar por você.